Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Estamos aqui com mais um programa Sons do Brasil, que vocês recebem através das ondas da Rede USP de Rádio, nos 93.7 para São Paulo, 107,9 para Ribeirão Preto e para o mundo afora aí no jornal.usp.br, também pela Internova Rádio em Aracaju, pelo internovaradio.com.br. Mais uma vez, gravando aqui via Skype, cumprindo a nossa parte nessa quarentena aí, com certeza. Em breve teremos a nossa vida normal aí, poderemos voltar a sair, curtir, abraçar os amigos, o trabalho normalmente e tudo isso. Estamos com os nossos convidados aqui, como toda semana, e eu já quero dar as boas-vindas a eles. Hoje estamos falando diretamente de Blumenau e de Brasília. Vamos dar as boas-vindas ao nosso artista convidado de hoje, que é lá de Blumenau, cantor e compositor Léo Vieira. Léo, seja bem-vindo aos Sons do Brasil.
Que prazer. Muito obrigado pelo convite aí nesse encontro à distância aí com vocês todos aí.
A gente que agradece você junto com a gente aqui, assim como o nosso convidado especial, que toda semana a gente tem aqui para contar um pouco da sua história, do seu trabalho e ajudar a gente a botar um certo tempero no nosso papo aqui, diretamente de Brasília, apesar dele ser carioca, mas já mora lá um bom tempo. Quero também dar as boas-vindas ao músico e produtor Gustavo Ribeiro Vasconcelos. Seja bem-vindo ao Sons do Brasil.
Serginho, o tricampeão do Prêmio Profissionais da Música com seu programa Sons do Brasil. Finalmente, cá estamos para falarmos sobre o Prêmio Profissionais da Música, entre outras coisas, mas primeiramente, meus parabéns a você pelo seu trabalho e toda a sua equipe, e também um abraço especial para o nosso querido Léo Vieira aí, né? Lá de Blumenau, terra sensacional do estado de Santa Catarina.
Valeu, Gustavo. Prazer. Obrigado aí.
Maravilha. Estamos aí. Realmente, o Gustavo citou aí o PPM. Gustavo é o idealizador, o criador do Prêmio Profissionais da Música, que a gente vai dar uma pincelada sobre esse assunto aqui, que é bastante interessante. Um trabalho e uma ideia importante dentro do cenário da música brasileira, essa criação do PPM pelo Gustavo. Mas a gente vai entrar e vai bater esse papo durante o programa de hoje. Dando início oficialmente no papo aqui, Léo Vieira, conta pra gente aí quem é o Léo Vieira, como é que estão os trabalhos atuais aí do Léo Vieira neste momento.
Ô, Serginho, essa pergunta é ampla, mas é boa de responder, né? Eu moro aqui em Blumenau, Santa Catarina, sou natural daqui. Nos últimos anos tenho dividido bastante minha carreira entre Blumenau e São Paulo. E sou cantor e compositor de folk brasileiro, de pop rural, né? Você dá o nome do seu coração achar mais apropriado, mas eu falo que eu sou um cara que faço as minhas músicas, em primeiro lugar, e o resto, do que precisar, eu dou um jeito, né? Eu tenho 21 anos, tô aí entrando no meu quarto ano de carreira, é um nada de estrada, filhote de tudo, eu sempre digo. E agora reinventando, reavaliando as possibilidades, os caminhos, os rumos nesse período bastante turbulento que a gente está atravessando aí, né?
Essa questão do folk brasileiro, como você falou, é bem isso mesmo, né, Léo? Uns chamam de rock rural, outros chamam de folk brasileiro, outros chamam de música regional, de viola ou qualquer coisa assim. A gente tem vários representantes aqui no Brasil com um trabalho muito bom. Por exemplo, Renato Teixeira, Almir Sater, temos o Folk na Kombi, que tem um trabalho maravilhoso, já trouxemos ele aqui, Wilson Teixeira e várias outras coisas. E o folk brasileiro ultimamente tem nos dado grandes presentes de artistas assim com esse trabalho.
É, exatamente. Fora esses grandes ídolos nossos, o Renatão, o Almir Sater, o Zé Geraldo, o Sai Guarabira, a minha relação musical com isso se deve ao trabalho do Folk na Kombi, do Câmara, do Besão, do Jônovo, da Noestopa, do Wilson, são meus amigos e minhas referências, né? Que eu fui indo aí pra São Paulo, fui correndo atrás deles e descobrindo que o meu lugar também fazia parte nessa estrada de várias nuances, de várias linguagens, esse pé na roça progressivo, né?
Bacana, Léo. E nesse período todo aí, 4 anos você falou de carreira, quantos álbuns completos? Como é que tá isso? A sua discografia? discografia?
Então, discografia, eu comecei em 2016 com um EP muito caseiro, gravado na casa do meu professor na época e tal, mas o meu primeiro registro em gravação que eu usava pra distribuir por aí nos lugares, pra as pessoas ouvirem as minhas canções, mas desde então não tenho discos oficiais, assim, né? Nós gravamos 11 singles de lá pra cá, estão disponíveis nas plataformas digitais, todos têm videoclipe no YouTube, mas ainda não formam um disco. Por uma questão logística mesmo, assim, né? De primeiro conseguir gerar esse material em quantidade para as pessoas entenderem que eu sou, o que que eu faço acontecer dentro do meu som. E aí agora, nesse final do ano passado, começo desse ano, a gente vinha então desacelerando um pouco para pensar nessa ideia de um conceito de um álbum. A princípio teremos um álbum novo, um álbum de inéditas, que vai chamar Partilha e Solidão, produzido pelo Felipe Câmara, gravado aí metade no Space Blues, metade na casa do Fê, assim que a gente puder dar andamento a isso, mas já está confirmado.
Vamos fazer o seguinte, Léo, antes da gente trazer o Gustavo aqui pro papo pra gente começar a contar um pouco de história, que esse homem tem muita história pra contar, vamos começar a botar música no pedaço aqui, Léo? O que que a gente pode já tocar do Léo Vieira pra gente dar início nessa parte musical aqui no Sons do Brasil?
Acho que pra começar numa ponta bem pop, é uma canção que eu gravei ano passado, e a única canção que eu gravei até agora é que não é minha, é uma música que era inédita, que o Jonovo deu pra mim, Pessoa Azul, e eu lancei ela ano passado.
Vamos nessa então, Pessoa Azul, Léo Vieira no Sons do Brasil, e a gente volta pra dar sequência no papo.
Pessoa azul, espero que não me traga o poço da pupila. Eu quero o mar, o mar, o mar, o mar, o mar. Vim trazer comigo um temporal pra essa cidade linda. Fico imaginando aonde está o meu amor azul. Eu não sei, eu não sei. Será que o coração aguenta esperar esse novo amor? Não sei a cor, nem sei porquê. Eu só sei que gosto dela sem nem conhecer. Vai saber
depois então de Pessoa Azul com Léo Vieira, quero chamar o Gustavo Ribeiro Vasconcelos aqui pro papo. Gustavo, como de início você falou do PPM, vamos já falar desse projeto que é o Prêmio Profissionais da Música, depois a gente entra no restante. Conta pra gente da onde veio a ideia de criar o Prêmio Profissionais da Música no Brasil.
Na década passada, mais precisamente nos anos de 2005, 2006 e 2007, eu que sou um sujeito que está aqui na música em Brasília há 35 anos, oriundo daquela efervescência que o Brasil conheceu como Rock Brasília, ali na segunda metade dos anos 80. Ali foi meu despertar para a música e ali eu comecei a tocar, toquei com diversos artistas da cidade que tiveram um protagonismo local e ao mesmo tempo coadjuvantes daquela cena que foi para todo o país. E há 20 anos atrás eu montei a minha companhia, que chama GRV Música, Mídia e Entretenimento, inicialmente voltada para o empresariamento de artistas, voltados para eventos temáticos, privados, até que em 2002 eu expandi a GRV para aquilo que eu realmente me identificava, que era o segmento cultural, o segmento criativo e produtivo de conteúdo. E quando eu fundei a GRV e expandi para esse lado de gravadora, editora, distribuidora, o que a gente é até hoje, diga-se de passagem, eu me associei à Associação Brasileira de Música Independente, a BMI, que à época era presidida pelo Pena Schmidt e vice-presidida pelo Benjamin Taub. Ambos já, inclusive, homenageados dentro do Prêmio Profissionais da Música, que tem entre as suas características ter os homenageados a cada edição. E ali, quando eu entrei, eu falei pro Pena que a gente precisava ter uma feira de negócios voltada para o mercado fonográfico independente na capital do Brasil. Afinal de contas, estamos aqui ao lado do mundo, né, por conta das embaixadas, e ao lado do poder por conta de todas as instâncias federais e locais que estão por aqui. E no que eu criei a Feira da Música Independente, a gente conseguiu alicerçar muitas instituições que até então não eram próximas, né, tipo Sebrae, Sesc, e também mixar com instituições que já apoiavam ali a BMI naquele momento, como por exemplo o Itaú Cultural, gerenciado pelo Edson Natali, entre diversos outros. Tanto é que em 2005, quando nasce a FMI, a gente nasce no mesmo ano do Porto Musical lá em Recife, e eu acho que nós somos os dois eventos que colaboraram definitivamente para consolidar o independente como uma realidade mercadológica, um segmento viável, ao lado de outras ações que também cresciam naquele momento no Brasil. A FMI tinha como característica essa união de atividades capacitativas, exibição de música ao vivo, feira geradora de negócios, um grande encontro no país, né, durante 4 dias, no mês de aniversário de Brasília, que é em abril, né? Com a perda do patrocínio da FMI em 2008, eu fiquei muito chateado, mas em 2011 surgiu uma primeira turma na FGV do Rio voltada para a gestão de projetos na área do entretenimento. E aí, sempre que eu entro em crise, assim, sem saber para onde ir, eu sempre recorro à academia, né? E aí fui para lá e, à época, o meu projeto que foi incubado lá chamava-se Prêmio da Música Independente, que era um avanço, assim, um resgate dos alicerces da Feira da Música Independente, porém, incluindo a exposição e o reconhecimento de profissionais que estavam ali no universo independente. Eu tive uma aula definitiva com Marcelo Castelo Branco, que hoje é diretor executivo da UBC, e no que a gente discutia esse meu projeto, ele em um certo momento questionou se a coisa independente não dava uma limitada nas minhas intenções. E aí eu fui para casa com isso. Quando eu voltei, ó, vamos fazer o Prêmio Profissionais da Música, o que você acha? Pô, Gustavo, aí tá certo. Isso foi em 2011 e eu fiquei 3 anos alicerçando a base tecnológica de inscrição e votação do prêmio, ao mesmo tempo que alicerçava instituições, convencia pessoas, empresas a entrar na minha onda. Afinal de contas, fazer uma coisa em Brasília é um desafio por conta da distância e tudo. E fora isso, um evento inédito, único, pioneiro, voltado para todos aqueles que criam, produzem e comercializam ou fazem a música circular, né? Aquela que a gente chama das categorias moduladas nos pilares criação, produção e convergência. Convergência, inclusive, que é onde a gente tem, por exemplo, rádios e programas de rádio, por onde você, Serginho, nos enriqueceu com a sua inscrição a partir de, se eu não me engano, de 2017, e desde então acumulou aí 3 vitórias legítimas e muito comemoradas, inclusive em 2020, com a sua presença aqui durante o evento. Então, essa é a coisa do prêmio, é uma expansão da FMI, porém, maximizando o encontro de uma cadeia inteira de pessoas que se reúnem em Brasília uma vez por ano, mas que passam por um processo de 6 meses dentro do nosso site, conhecendo profissionais, estabelecendo networks, e aqui a gente se encontra para consagrar aquilo que nós construímos coletivamente. Eu acho que o maior diferencial do prêmio é que ele é uma construção dos profissionais que se inscrevem desde o início. E assim eu espero que continue.
Muito interessante isso. Inclusive, Gustavo, como você falou, eu tive agora a premiação de 2019, em novembro, lá. E a gente ouve ali muita gente falando que, se já não é, com certeza se transformará em um dos maiores prêmios da música do Brasil, porque ali você abrange a música como um todo, mas sem restringir a premiação àquele pessoal que está na grande mídia ou que está ligado a uma grande gravadora, uma grande empresa. Ali, na verdade, é uma coisa super aberta para quem quiser participar e que abraça muitas vezes trabalhos que não consegue através dos espaços que são fornecidos pela mídia brasileira fazer com que esse trabalho chegue até uma gama maior de pessoas. E ali é uma coisa super aberta, super democrática, onde muitos músicos ali que normalmente, se você fosse analisar pelas vias normais do que nós temos no Brasil e no mundo hoje, não teria contato com muitas pessoas que estavam no local ali de uma forma muito transparente, muito tranquila, né? Tá todo mundo ali sendo tratado da mesma forma, sem diferenciação entre esse é mais famoso ou esse é menos famoso. E então, como um dos participantes e ganhando 3 anos consecutivos o prêmio como melhor programa de rádio, eu te parabenizo pela ideia e pelo esforço, principalmente do ano passado, em realizar a edição, que a gente sabe que no meio aí tiveram algumas mudanças aí que quase fizeram com que o prêmio não acontecesse.
É, cara, exatamente. No ano passado foi quando teve aquela mudança de gestões nos governos, né? Tanto no governo federal quanto nos governos locais. E Brasília teve a infelicidade, não se sabe como nem porquê, de ter um representante na Secretaria de Cultura, que é daquele tipo de pessoa, assim, que parece que representa interesses de partido, completamente desconectado da realidade da cultura, de qualquer coisa. E aí o cara simplesmente resolveu comprar uma briga com a comunidade cultural, cancelando um edital com resultado já estabelecido no governo anterior. Aí o cara cancela tudo para fazer a restauração do Teatro Nacional, tira o Fundo de Apoio à Cultura de Brasília, ele é pro Fomento, aí o cara tira o dinheiro do Fomento para fazer obra. Enfim, uma coisa assim, sem pé nem cabeça, que partiu em novembro aqui da nossa cidade. E aí o primeiro ato do novo secretário de Cultura, o qual eu parabenizo, foi justamente resgatar esse edital, e é por causa desse edital resgatado que nós vamos poder fazer a sexta edição, se Deus quiser, com a presença de todos aqui em novembro de 2020.
Vamos fazer o seguinte, Gustavo, aproveitando o embalo aqui, nós temos um momento pitaco do convidado, que é o Pitaco Sons do Brasil aqui no nosso programa, onde eu peço para que o convidado indique uma música para que o nosso público possa conhecer mais e mais trabalhos por esse Brasil afora. Usando o nosso verbo aqui, eu vou convidar você para pitaquear nos Sons do Brasil nesse momento.
É o seguinte, eu faço prêmio, faço um monte de projeto cultural, mas a GRV é um selo, é uma editora, e hoje a gente basicamente distribui quase que 200 artistas de Brasília, quase 4 mil fonogramas, e na semana passada a gente lançou o primeiro projeto de preservação da memória da música de Brasília. O título da obra de arte, que é o nome que eu prefiro usar, chama-se Irraridades, que restaurou, legalizou e compartilhou digitalmente 8 faixas de 3 bandas da segunda metade dos anos 80 de Brasília. Uma banda de rock, a primeira banda de música eletrônica desse país, e uma banda de funk, soul, meio samba, meio hip hop, meio heavy metal, chamado Fama Volat. Lá no Fama Volat era a banda onde eu tocava. Então, eu vou aproveitar aqui a nossa amizade, vou aproveitar o seu espaço para me ouvir, finalmente, tocando numa rádio de expressão nacional, que é a Rádio USP e a Internova de Sergipe. Então, meu pedido é a música Dance Floor, da banda Fama Volat, do CD Catálogo e Raridades, volume 1.
Vamos nessa então, pitaco do Gustavo Ribeiro Vasconcelos aqui nos Sons do Brasil, Fama Volat e a música Dance Floor, e a gente volta para dar sequência no papo junto com o Léo Vieira e o Gustavo aqui.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Acho que as estrelas já nos viram tanto, que esse tanto é pouco amor pra dar.
A gente é morada de sonho, casa de pensamento bom. A gente é morada de sonho, casa.
Voltando agora no segundo bloco do programa Sons Brasil, hoje estamos escrevendo o capítulo 263 da nossa história aqui, né? O capítulo 263 com Gustavo Ribeiro Vasconcelos e Léo Vieira. Vocês ouviram aí Morada de Sonho com Léo Vieira. Léo, fala pra gente da Morada de Sonho.
Morada de Sonho é uma parceria minha com o Vitor Soltal, é o meu single de janeiro desse ano, de 2020, que conta com a participação do Vitor também. A gente lançou um, eu brinquei que foi um single duplo, que tinha a versão com o feat dele, só com a minha voz também. Ela tem sido uma canção muito especial, ela tem um lugar cativo no coração das pessoas pela mensagem dela. Fizeram em 2018, assim, no final de 2018, essa época perto de Natal, que a gente fica mais introspectivo, mais reflexivo, assim, né? E eu queria fazer uma coisa que desse força pras pessoas. Aí me veio esse refrão: a gente é morada de sonho, casa de pensamento bom. E aí, na hora, eu pensei, eu não vou conseguir fazer isso sozinho. Mandei a ideia pro Soltal, mandei uma linha melódica, ele fez uma parte, eu fiz outra, e depois entrei em estúdio ao longo de 2019, gravamos e lançamos agora em 2020. É o nosso showzinho mais novo aí, e ainda mais nesses tempos de pandemia, de isolamento social, as pessoas têm se agarrado bastante a ela e têm recebido lindos retornos aí sobre essa canção. Tá virando trabalho de colégio.
E é interessante você me falar dessa questão do single. No primeiro bloco, eu perguntei pra você a respeito de EPs, você falou que não tem um álbum fechado ainda, mas tem várias canções, que é o que tá rolando muito hoje em dia, essa questão do single a single. É a forma que você vem trabalhando até agora, né? Toda hora tem um single novo, você joga na rede aí pra poder mostrar que tem trabalho acontecendo, é isso?
Isso, exatamente. E também muito a questão de como é o início de caminhada de tudo. A gente vai testando sonoridades aqui, eu trago linhas, né? Eu tenho essa parte que flerta com a coisa mais rural, tem essa parte mais pop. Então, é realmente um campo de experimento sem ter muito medo. Então, foi bacana ter a experiência aí lançando todos esses singles aí ao longo desses anos.
Legal. Uma coisa que eu queria ver com o Gustavo. Gustavo tá falando aí que lançou agora um álbum triplo, na verdade, né? Raridades. Mas como é que vocês estão atuando hoje em dia com essa questão do single a single? Vocês estão trabalhando muito com isso na GRV também, hein, Gustavo?
Estamos sim. É assim, né, Serginho? Muito difícil pra mim, nessa economia da música, nesse setor cultural, você harmonizar empreendedorismo e um dia a dia de rotinas empresariais. Felizmente eu tenho essas duas vertentes, né? Eu, enquanto Gustavo, sou um pilhado de nascença que tem essas necessidades e esses desejos pela coisa de realizações de ideias, que é o caso do prêmio, da feira e outras coisas, mas tudo isso está sob o guarda-chuva da minha companhia, que nasceu como produtora, que virou gravadora, editora, distribuidora e expandiu para outras coisas, mas a coisa da distribuição digital é, há algum tempo, um dos nossos pilares, né? A gente tem aí uma frequência há muitos anos de lançamentos semanais, porque a gente não quer ter tudo no nosso catálogo, a gente quer ter tudo com aquilo que tem a ver com o nosso modelo de ser. O nosso modelo de ser é um modelo totalmente baseado na legalidade, na transparência. A gente interfere na coisa da comunicação e do marketing digital, então a gente fica muito parceiro de quem trabalha conosco. Eu acho que o nosso modelo é um pouco diferente daqueles que acreditam em volume e preço. Tem gente que se expõe com base em marketing 3.0, né? Que é preço, promoções, volume, pague um e leve dois. A gente já tem mais a coisa 4.0, mais marketing de conteúdo, mais uma pegada de relacionamento com os artistas. Então, assim, a gente não quer todo mundo, mas a gente já tem bastante volume pelos anos de atividade. E eu diria a você que a gente segue a frequência da expansão que o comércio de música digital tem no mundo e no Brasil especificamente, né? O Brasil, ao lado da China, são os dois países aí crescendo violentamente. E saiba você que só no primeiro mês de pandemia, né, em março, a gente tem um aumento aí já comprovado de 23% de tráfego de streaming nesse país. Então é muito volume circulando, entendeu? E a gente, graças a Deus, com o nosso modelo assim, parceiro de ser com os artistas, segue esse fluxo de pelo menos uma vez por semana ter um novo lançamento ou um relançamento de coisas antigas de Brasília, que também é uma outra plataforma nossa. Resgatar o passado e trabalhar o presente e projetar o futuro.
E Léo, além dos singles, você falou que todas as suas músicas, elas têm um videoclipe também disponibilizado, porque hoje em dia não só o áudio está satisfazendo a galera, eles querem ver também. Então você vem dentro dessa ideia, cada música lançada já vem com o videoclipe acompanhado?
Isso, exatamente, esse é o objetivo. Eu consegui associar o audiovisual, na verdade, disso, né, pra agregar o valor. E foi uma caminhada de muito teste, porque praticamente todos os meus videoclipes, um ou outro a gente fez em parceria com produtoras de vídeo propriamente ditas. Então boa parte deles foi a minha mãe e a minha cenografista, né, a gente investiu em material de filmagem, foi aprender, foi um processo de afunilamento, tentativa e erro, de lançar essas coisas. O primeiro saiu em 2017. Então, para esses singles, né, esses avulsos, né, serem pontuados com o material audiovisual também sempre, é o objetivo.
E nessa sua caminhada que você falou de 4 anos aí, que não é tão grande, mas já é história, você já dividiu o palco com várias pessoas aí de um peso bastante interessante dentro dessa linha de trabalho da sua música, né?
Graças a Deus, muitos encontros, já conheci boa parte dos meus ídolos e tenho o prazer de ser amigo de alguns deles. Então, é um começo muito feliz, assim, né? Não imaginava que as coisas caminhariam, assim, já dessa maneira. Que a minha cara de pau fosse ser tão efetiva já ao longo desses anos.
Eu acho que hoje em dia, lógico, tudo uma dose bastante interessante de não passar do lado persistente pro lado chato da coisa, mas eu acho que a cara de pau hoje em dia, ela tem um peso bastante grande, viu? Porque a gente também vai conseguindo muitas coisas através da cara de pau.
É, exatamente. Por isso que sempre gosto de lembrar, e é um orgulho pra mim, que aconteceu com o Sérgio Reis, né? Eu vi o Sérgio desde sempre em casa, aquela coisa que ele é ídolo brasileiro há mais de 60 anos, né? E aí eu já tava indo a São Paulo, tava conhecendo a galera do Folk aí, e eu queria muito conhecer o Sérgio Reis pra poder dar um abraço nele. Ele parecia ser um cara muito bacana. Eu falei, um dia eu quero conhecer esse cara e dar um abraço nele. E tinha show dele com o Renato Teixeira, aqui em Curitiba, uma amizade sincera. Eu já havia conhecido o Renato em outra oportunidade. E aí me joguei pra Curitiba sozinho. Tem uma prima minha que mora lá, eu fui só pro show. Eu tinha 17 anos na época. E eu pensei, cara, eu vou dar um jeito de conseguir conhecer esse velho aí. E eu cheguei umas 4 horas antes do show, eu já tava lá no teatro. E eu fui dando um migué aqui, outra ali, cheguei nos fundos lá do palco, numa área de carga e descarga, e não tinha chegado ninguém da equipe ainda, nem segurança e tal. Então, quando o pessoal do show chegou, achou que eu era do teatro, que eu já tava fazendo alguma coisa ali, me deixou ali quieto, segurança e tal, né? E logo o Sérgio Reis chegou pro show, eu tinha aquele meu primeiro EP que eu comentei pra você, e o Sérgio me mediu de cima a baixo, com aquele tamanho dele. Falei, pô, Sérgio, sou teu fã, eu tô com o disco meu aqui, queria te mostrar. Ele, tá com o disco aí, moleque? Digo, tô. Então vem cá no camarim, vem cá com a gente. Aí o Renato já tava lá. O Sérgio foi tirando foto, foi perguntando minha idade, viu que eu era de outra cidade, viu que eu tinha vindo só pro show, foi ficando espantado, assim, né? Ele falou, você tá com o celular aí? Tô. Aí ele tirou o celular da minha mão, foi lá na agenda e salvou o Sérgio. Pô, daqui umas 3 semanas eu vou estar em Florianópolis, que não é longe da sua casa. Você vai me ligar daqui uns dias, vai me lembrar quem você é, pra gente tentar se encontrar no hotel lá em Florianópolis, que eu quero conversar com mais calma com você e te levar no meu programa de rádio. E aí, daí, eu não deixei mais ele em paz, né? Fui na casa dele, chamei ele pra gravar comigo, ele topou, então eu tive uma vivência bacana aí com o Sérgio e com outras figuras queridas, com o Zé Geraldo aí também, enfim.
Vamos aproveitar pra gente exemplificar isso que você tá falando? Vamos tocar mais uma pra galera aí?
Então agora o Cataversos, canção minha, que eu fiz quando eu tinha uns 14 anos de idade, e depois tive a felicidade de gravar com a participação do Sérgio Reis.
Vamos nessa então, Léo Vieira, participação especial de Sérgio Reis, Cataversos, e a gente volta pra dar sequência no nosso papo aqui.
Verdades são ditas em frases de um sabiá, e o compasso do passo da velha boiada marca o tempo de canções pra eu cantar. Eu venho de um lugar onde é bonito milho e vando em triste ventania, que viaja longe no campo e no mato, soando feito uma triste melodia. Sou um simples cataverso. Trago a inspiração por perto. O verso é fruto e o meu lugar é um pomar. Tenho uma rede de renda na varanda e uma viola de pinho onde faço as canções.
e vai chorar noite afora o som da viola. Que acalente a calma os corações. Às vezes o meu destino é a estrada, e deixo no meu rastro letras de poeira que traçam versos e prosas de saudade. Comigo só trago a viola e versos na algibeira. Cataversos trago a inspiração por perto. O verso é fruto e o meu lugar é um pomar. Sou um simples cataverso. Por perto, o verso é fruto e o meu lugar é um pomar. O verso é fruto e o meu lugar é um pomar. Eu venho de um lugar muito distante.
Depois de Cataversos com Léo Vieira, participação do Sérgio Reis, estamos de volta aqui. Léo, além também de todo esse trabalho de música que você faz aí, que está na batalha, compositor, cantor, trazendo as obras aí uma a uma, e quem sabe esse ano vai sair um álbum completo, mas você também tem uma atuação interessante aí em Blumenau, que você tomou posse como conselheiro de cultura da Fundação Cultural de Blumenau, numa gestão entre 2019 e 2021, ocupando a cadeira da música. Como que funciona essa questão desse conselho, e qual a atuação e qual a intenção sua de estar ocupando esse cargo aí dentro da música de Blumenau?
Então, Serginho, isso é uma coisa que desde antes de eu ser músico, quando eu estava no ensino médio, participava de vários projetos, sempre foi natural para mim me aproximar da parte estrutural das coisas, dos projetos de filantropia que participei. E aí, quando eu me descobri músico, não foi diferente. E eu vi, às vezes, o artista muito distanciado do que faz o negócio dele acontecer além da arte, né? E aí, eu fui firmando amizade com esse pessoal do núcleo da Secretaria de Cultura aqui em Blumenau. E quando virou a gestão, sugeriram, por sempre estar engajado, por sempre estar atento ao que está acontecendo, que eu me candidatasse à cadeira de música, né? É um conselho, a gente representa a sociedade civil dentro da secretaria, né? E eu fiquei meio assim, falei, pô, mas será que eu consigo? Será que eu dou conta? E as pessoas me incentivaram, a Nani Pereira me incentivou muito. E acabei me candidatando e fui eleito conselheiro dentro da música na secretaria. Está sendo tudo muito novo para mim, mas está sendo bastante gratificante. É realmente ver o que a gente consegue fazer dentro das vias legais para melhorar essas coisas que a gente escuta tanto as pessoas reclamar no meio, que se pode fazer para fazer a diferença, né? Para participar estruturalmente disso. É mais como se considerar um funcionário da cultura também, além de ser artista, sabe? Eu não consigo ver isso de maneira desassociada, assim, sabe?
Gustavo, dentro desse trabalho que você desenvolve aí, você falou, trabalha muito a questão da música de Brasília, mas o trabalho de vocês aí, da produtora, do selo, da gravadora, dessa coisa toda, tá aberto a artistas do Brasil inteiro?
Sim, inclusive não só do Brasil inteiro, como de fora do Brasil. A gente nesse momento negocia o lançamento de um single de uma cantora portuguesa no mundo todo, né? A gente distribui alguns artistas de fora de Brasília, sim, inclusive selos, né? A gente tem o selo Viola Urbana do João Araújo, todo o catálogo dele a gente distribui. A gente tem um artista aí do interior de São Paulo também, que é o Renato Barucci. A gente tem um disco do vibrafonista Ricardo Valverde, que a gente também distribui. Então a gente está aberto para o Brasil Brasil inteiro, porque a gente trabalha com uma performance tecnológica bem legal, a partir, inclusive, de um sistema personalizado de prestação de contas, chamado Célula, que fragmenta a rentabilidade de cada faixa, seja single, seja EP, ou seja álbum digital, que o artista distribui com a gente, loja a loja, país a país, moeda a moeda. Então, eu consegui montar uma equipe em Brasília, que é uma coisa que não é fácil, para trabalhar especificamente com isso. Estamos crescendo e precisamos crescer mais. Fica aí o nosso site grv.arte.br, o meu e-mail grv@grv.arte.br para os interessados.
Vamos aí, que os músicos estiveram ouvindo e que estiver interessado, aí é só anotar aí. No final, na última parte, quando nós estivermos fazendo a despedida aqui, o Gustavo vai repetir tudo isso. Eu vou pedir licença para vocês, quem vai pitaquear nos Sons do Brasil agora somos nós aqui mesmo, dos Sons do Brasil. Eu tô trazendo um lançamento muito interessante aqui. É um trap, é um rap um pouco diferenciado, com uma dinâmica no vocal um pouco mais acelerada, de um MC aqui de São Paulo chamado Will Contraste. E tem a produção do MC Soares, que esse Soares dele se escreve diferente. No lugar do O tem um X ali, tá? Que é a música Tempo Ruim. E a gente vai trazer aqui pra galera conhecer e curtir esse trabalho novo de uma galera nova que tá surgindo aí, que vale a pena prestar atenção. Tempo Ruim, Will Contraste, participação do Soares MC, e a gente volta no terceiro bloco.
Tempo ruim, não me abala.
Que lembro de ter plantado verdades, umas que tava escondida, guardadas de outra vida. Se eu te conto, sei que não vai acreditar. Nada me abalará, tudo a questionar, mundo a investigar. Com a sensação de estar sendo observado nesse campo minado, onde sua mina explode se você não volta. Mas no paralelo reverte as ideias, você se revolta. O mundo dá volta, tô tipo um satélite. Tô deixando a terra pra onde os problemas não tem gravidade.
Tempo ruim, não me abala, não. Não deixo o tempo ruim me afastar das pessoas que me orgulham, motivam a continuar gás pros meus sonhos.
E aí, truta, são várias, fita na mente, só sei que eu não posso parar. Hoje eu sei que eu tenho alguém por quem lutar, e se ela falhar, eu vou ter que tá lá. Escolhi o caminho do sol, mas a noite sempre aparece, seduzindo, confesso, estava meio perdido com porre, falsos amigos deixei pra trás, porque o tempo mostra como é que se faz. Foi tanto soco na cara que me fizeram eficaz. Eu quero sempre mais, vou pelo caminho da paz, pelo caminho da paz.
Tempo ruim, não me abala, não. Não deixe o tempo ruim me afastar das pessoas que me orgulham, motivam a continuar, guys. Pro meus sonhos.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
As criaturas foi te conhecendo que eu descobri de como um sorriso pode alterar a rota dos planetas e transformar em luz qualquer escuridão em que posso estar. Vire as minhas penas em asas de beija-flor pra poder voar. E todo esse feitiço isso deve ser a sua lua em Vênus que conduz, que mexe com meu corpo, bagunçando os meus sentidos e os meus pensamentos. Me vicia feito cafeína e me deixa aqui só querendo mais do que sai da sua boca, beijo, saliva, notas musicais. Eu que nunca imaginei um dia sentir algo assim. Agora tenho um riso frouxo que não sai de mim. De todas as histórias, foi nas tuas páginas que eu aprendi que a vida é muito curta para não se permitir viver um grande amor que se apresenta em um dia tão comum e casual. Um anjo lindo te dizendo lá e nada nunca mais foi normal. Eu que nunca imaginei um dia sentir algo assim. Agora tenho um riso frouxo que não sai de mim. Eu que nunca imaginei um dia sentir algo assim. Agora tem um riso frouxo que não sai de mim. Que não sai.
Voltando agora para o terceiro e último bloco dos Sons do Brasil 263, vocês ouviram Riso Frouxo com Léo Vieira. Riso Frouxo, Léo, conta pra gente sobre essa música.
Riso Frouxo é daqueles períodos que a gente fica com borboleta no estômago, assim, né? Vez em quando acontece, a gente fica meio rindo à toa, né? E eu quis reunir um monte de imagens bonitas, assim, né? Que falassem sobre amor. Ela já foi até tema de casamento, uma canção que eu gosto bastante.
Um negócio que eu queria que você contasse pra gente, que é um projeto novo seu, que é o Moradas. Fala pra gente sobre Moradas, que tá rolando agora contigo nesse projeto aí.
Moradas foi uma iniciativa minha pra ter material girando nesse período de isolamento. O nome veio de Morada do Sonho, né? Todo mundo falando sobre ficar em casa. Eu resolvi usar casa no sentido de moradas, né? As moradas internas da gente, que a gente se abriga também nesses períodos. E é basicamente desses vídeos que a galera anda fazendo bastante, de você chamar um músico pra tocar com você à distância. Cada um grava uma coisa no seu canto, a gente reúne, parece que estamos tocando na sala de casa, mas tá cada um na sua morada. Eu fiz inspirado no Oa de Casas, da Mônica Salmazo, que ela tá fazendo encontros preciosíssimos, e tô chamando meus amigos também para dividirem canções. São vídeos semanais do meu canal no YouTube, youtube.com/leovieirafolk. Às terças-feiras, um vídeo novo com um convidado, e na quarta-feira eu faço uma live no Instagram com esse convidado em questão. Já teve Adriana Farias, grande violeira, teremos vários nomes bacanas. Felipe Câmara já passou também.
Eu acho que essa questão da quarentena também começou a despertar muito a criatividade de todo mundo no Brasil, né? Porque, na verdade, você está, de uma forma ou outra, dentro da sua casa ali, fechado, sem essa oportunidade de estar saindo para mostrar seu trabalho e tocar, fazer show. Então eu vejo que muita gente está com a sua criatividade aflorada e vários projetos acontecendo com essa coisa de ficar em casa.
A necessidade gera demanda, né, Serginho? A gente já está vendo muita coisa nova e eu acho que vai ter muito mais. É urgente se reinventar, né? E apontar novos caminhos nesses tempos insetos aí que se apresentam.
E Gustavo, falando em projetos, antes da quarentena ser determinada, aí você estava com um projeto que era o Prêmio da Música Universitária. Deu uma adiada? Como é que ficou esse negócio?
O Prêmio da Música Universitária, que é bastante diferente do Prêmio Profissionais da Música, ele é um projeto competitivo, onde a gente tinha tido 81 inscrições de todo o país. A gente ia, no dia 16 de março, divulgar os 14 semifinalistas que se apresentariam no Shopping Pier 21, aqui em Brasília, na frente de jurados e público, para a gente eleger um campeão do júri e um campeão do público e fazer um processo de aceleração musical. E no dia 16 de março foi decretada a quarentena em Brasília, oficialmente. O shopping interrompeu as atividades, assim como todas as atividades ao vivo. E aí adiamos a nossa primeira edição daquilo que a gente acha que era o nosso projeto voltado para os novos, né? No ano dos nossos 20 anos, era muito desejado por mim fazer essa coisa do Prêmio Profissionais da Música, que são os presentes, o Prêmio da Música Universitária, que são o futuro, e o Irraridades, que é essa série que resgata o passado. Infelizmente, a gente teve que adiar e vamos aguardar pelo momento que Deus nos permitir da gente realizar isso, se Deus quiser, com todos vivos e felizes e saudáveis.
E o Prêmio Profissionais da Música, apesar da gente ainda não saber exatamente como é que vai ficar tudo isso, as inscrições serão abertas a partir de junho, é isso?
Exatamente. De 1º de junho a 1º de agosto, inscrições abertas aí no site ppm.arte.br. São 100 categorias esse ano, 39 categorias na modalidade de criação, 39 em produção e 19 em convergência. Ano passado, só para você se lembrar, Serginho, foram 67, agora nós estamos desejando fazer 100, com muitas novidades, com muitas oportunidades de em torno de ações no mundo digital. E vamos fazer as inscrições, depois vamos iniciar o nosso processo de votação. E a ideia é que a gente realize o evento em novembro. Caso não seja possível, realizaremos em 2021, mas eu particularmente torço porque tenho muita saudade daquela vibração e emoção que a gente constrói semestralmente aqui no Brasil em torno do Prêmio Profissionais da Música, entendeu? Então vamos torcer.
Quem quiser inscrever, então, repete novamente aí.
1º de junho a 1º de agosto, ppm.arte.br. Lembrando que o site, nesse momento, não está 100% no ar, que nós estamos tratando ele, mas a ideia é que agora, dia 4 de maio, ele entre aí com muita história, muita memória, muita novidade, muita informação para as pessoas começarem a preparar as suas inscrições a partir do dia 1º de junho.
Vale a pena.
É muito bom ser feliz, né, Serginho?
E somos. Mesmo nas adversidades, temos que manter a alegria sempre em primeiro plano.
Eu, particularmente, não vejo a hora da aglomeração voltar.
Isso é muito bom. Léo, só tá faltando você dar o pitaco agora, cara. Vamos pitaquear?
Vamos pitaquear. Eu separei a canção Simplicidade, que é do Vitor Soltal, que é meu parceiro de Morada de Sonhos. Soltal é um cara de Itajaí, talentosíssimo. E é uma composição dele com Gregory Hertel, que é um grande escritor, um grande letrista aqui de Santa Catarina. Essa canção é o lançamento novo do Soltal. Tá vindo aí com uma sonoridade mais eletrônica, dentro da MPB. Achei interessantíssimo.
Vamos nessa, então. Pitaco do Léo Vieira aqui nos Sons do Brasil. Simplicidade com Vitor Soltal. E a gente volta para a gente passar a régua nesse nosso papo de hoje.
Simples, como a chuva cai do colchão das nuvens, como o rio se deita ao tocar as margens, como o dia vai e a noite vem. Simples, como o sol que brilha e jamais desliga, como todo abraço que aparta as brigas, como alguém que cuida de outro alguém. Árvores e beijos nasceram simples, todos os caminhos nascerão livres. Vida é melodia para se sentir. Pássaros e sonhos nasceram simples, todas as pessoas nasceram livres, na delicadeza de existir. Amor, simplicidade, cidade simples, simples vontade de viver bem. Yeah. cai do colchão das nuvens. Como o rio se deita ao tocar as margens. Como o dia vai, a noite vem. Simples, como o sol que brilha e jamais desliga. Como todo abraço que aparta as brigas. Como alguém que cuida de outro alguém. Árvores e beijos nasceram simples. Todos os caminhos nasceram livres. Vida é melodia para se sentir. Pássaros e sonhos nasceram simples. Todas as pessoas nasceram livres. Na delicadeza de existir. Amor, simplicidade, cidade simples, simples vontade de viver bem. Amor, simplicidade da natureza, toda a beleza de amar alguém. Amor.
Voltando então agora nesse nosso terceiro bloco, depois do pitaco do Léo Vieira, Simplicidade com Vitor Soltal, estamos chegando ao final do nosso Sons do Brasil 263, e eu quero agradecer muito essas duas figuras que estiveram junto com a gente aqui, como eu disse mais uma vez, gravando por Skype. Como o Gustavo falou agora no final da última parte aí, saudade de reencontrar esse pessoal ao vivo, mas vamos mantendo a chama dos Sons do Brasil acesa aqui. Quero agradecer muito o aceite do convite, a participação, trazer um pouco da sua experiência, contar um pouco da história desses projetos maravilhosos. Gustavo Ribeiro Vasconcelos, muito obrigado, prazer estar contigo nessa edição dos Sons do Brasil por aqui.
Serginho, Lula e Léo, foi um prazer ter passado esse tempo precioso ao lado de vocês, sempre uma fonte de inspiração e aprendizagem, a informação, né? E essa informação movida à riqueza, então, gera transformação. Deixo aqui o site da GRV, grv.arte.br, para aqueles que tiverem interesse em conhecer o trabalho da GRV, seja de edição, de distribuição, digital, ou enquanto elaboradora de projeto, ou enquanto prestadora de serviço na área de marketing digital. Deixo aqui o site do PPM, do Prêmio Profissionais da Música, ppm.arte.br, que a partir de 4 de maio estará no ar e com as inscrições abertas para 100 categorias a partir de 1º de junho. E fora isso, estamos aí por todas as mídias sociais, obviamente. E parabéns a você, Serginho, por manter heroicamente o movimento. Não é todo mundo que tem a capacidade de circular e fazer a coisa acontecer. Um abraço para você, obrigado pela oportunidade e viva os Sons do Brasil.
Muito obrigado, Gustavo, muito obrigado mesmo, mas foi como eu falei, o artista em si é aquele cara que é o motivo de que tudo isso aconteça. Sem o artista não tem nada disso, mas tem as pessoas por trás que fazem com que isso aconteça, que é a sua posição hoje neste programa e muitos outros profissionais que já passaram com a gente nessas 260 e tantas edições. É interessante a gente mostrar isso exatamente para o pessoal ver que atrás ali no backstage, na parte de trás do show, tem N pessoas trabalhando e profissionais altamente capacitados fazendo com que a coisa aconteça. Então, Gustavo, obrigado mesmo por você estar junto com a gente aqui, trazendo um pouco da sua experiência, viu?
Opa! Eu que agradeço. Conte comigo sempre.
Léo Vieira, também quero agradecer bastante. O Léo, a gente já tinha conversado da participação dele aqui no programa. E aproveitando essa coisa da quarentena, que a gente não tem gravação lá com o artista presencialmente, a gente está aproveitando para abrir esse leque para o Brasilzão afora aí, realmente justificando o nome Sons do Brasil. E hoje, diretamente de Blumenau, trazendo esse trabalho maravilhoso, Léo, só tenho a agradecer você estar junto com a gente também, mais uma edição do Sons do Brasil.
Ô, Serginho, prazer é meu, já acompanhava o seu trabalho, tinha muita vontade de poder participar. Eu sempre digo que o caminho se encaminha do encontro e do reencontro das almas daqueles que se reconhecem, né? Então, acho que isso tudo faz parte. Hoje, realmente, um Sons do Brasil muito completo, né? Blumenau, Brasília, Aracaju e São Paulo, acho que dá uma sopa muito boa. Agradecer pelo seu carinho, pela oportunidade, pelo bate-papo com o Gustavo, que eu já conheci o trabalho, mas ainda não o conhecia. É muito importante saber dos impulsionadores da cultura, né? Das pessoas que possibilitam a cultura de ser cultura, né? Tô muito feliz de levar meu trabalho. Peço pros ouvintes aí me seguirem nas redes sociais. Todos os caminhos levam a @leovieira.folk. Folk se escreve F-O-L-K. Então, @leovieira.folk, meu Instagram, minha página no Facebook, o canal no YouTube, acompanhem o Moradas. As minhas canções estão disponíveis em todas as plataformas digitais. Entra lá, manda um oi, fala que me ouviu nos Sons do Brasil pra gente poder trocar energias na estrada fora aí também. Muito obrigado, gente.
Muito obrigado também. Hoje, um Sons do Brasil, como o Léo falou, brasileiro totalmente, né? Estamos conectando aí o centro, o sudeste, o sul, o nordeste. Faltou alguém do norte aqui, mas a gente sempre tá buscando a galera aí para apresentar. Agradecendo mais uma vez Lula Mendonça, lá em Aracaju, como piloto da nave Sons do Brasil, comandando essa nossa nave hoje aqui, captando todos esses áudios. E se você quiser entrar em contato com Sons do Brasil também, lá no Facebook, @projetosonsdobrasil, no Instagram, @sons.do.brasil, e a nossa página no Mixcloud, onde todos os programas que já foram ao ar estão à disposição para você ouvir a hora que quiser, do jeito que quiser, o programa que quiser. É só entrar lá no mixcloud.com/sonsdobrasil, escolher o programa que você quer ouvir. E em breve, Sons do Brasil como podcast também nas plataformas digitais. Léo Vieira, nós temos uma tradição aqui no Sons do Brasil, que é encerrar o programa com uma música do artista convidado, claro, para a gente coroar e selar esse papo gostoso de hoje. Então vou pedir para você indicar uma música para que a gente possa encerrar os trabalhos hoje aqui do Sons do Brasil.
Então vamos fechar com Na Aba do Meu Chapéu, uma canção minha, um countryzão folk aí, bastante autobiográfico, que eu sempre levo de saideira nos shows. Então você saideira dos Sons do Brasil dessa edição.
Vamos lá então, encerrando o programa hoje. Quero agradecer você que esteve em nossa companhia aqui durante todo esse programa e querendo contar também com você junto com a gente na próxima semana com muito mais papo, muito mais prosa, muito mais poesia, música, som, ideias, papos interessantes e diversão também, por que não? Vamos encerrar o programa hoje então com Na Aba do Meu Chapéu com Léo Vieira. Um abraço para vocês e até a próxima semana.
Pelo chão, pinta de prata onde vai o seu clarão. Luna, Luna. É nas campinas onde o vento fez seu lar. Ela que a noite fria escolhe pra giar. Eu fiz o meu abrigo na aba do meu chapéu, só pra poder contar estrelas lá no céu e não perder a conta de tudo que eu já sei. Eu sou alguma estrofe que alguém não terminou. Não me disseram onde devo ir ou vou. Por isso que decido por onde caminhar. Perto do vento foi onde fiz minha casa. Em campo aberto é mais fácil de bater as asas. As asas. Ave noturna aprendi a andar só. Na madrugada espreitando ao redor. Esse meu canto você vai reconhecer. Em meio à noite, no escuro a se perder. Eu fiz o meu abrigo na aba do meu chapéu, só pra poder contar estrelas lá no céu e não perder a conta de tudo que eu já sei. Eu sou alguma estrofe que alguém não terminou.
por onde caminhar. Eu fiz o meu abrigo na aba do meu chapéu, só pra poder contar estrelas lá no céu e não perder a conta de tudo que eu já sei. Eu sou alguma estrofe que alguém não terminou. Não me disseram onde devo ir ou vou, por isso que decido por onde caminhar. Chapéu, só pra poder contar estrelas lá no céu. Por isso que decido por onde caminhar.
Você ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.